estado de dependência tende a aumentar a cada dia que temos uma oportunidade para pregar a palavra de Deus. Não sei como demais pessoas encaram os púlpitos para pregar, porque eu acho que o momento mais desgastante da mensagem é justamente aquele momento, aqueles 15, 20 minutos que antecedem a pregação. Dá muita frieza nas mãos e nos pés, corre uma água fria pelas mãos e pelos pés, e dá muitas dores de cólicas, como se fossem cólicas hepáticas no abdômen. Sentimos uma tensão preocupante, muito desgastante, porque o povo não vem ouvir um pregador pregar uma mensagem da sua mente decorada que ele aprendeu em seminário, mas uma mensagem revelada, tocada no céu para o coração. Quem pode conhecer os segredos de Deus para descrever em uma apologia sintética a revelação do Todo-Poderoso? Quem pode prescrutar as grandezas de Deus para nos ofertar as bênçãos que nele aurimos? Quem pode entender os caminhos de Deus, nós que somos tão pequenos e que somos mortais e transitórios e habitamos nesta terra em fatos e fadigas? Paulo aplica essa palavra dizendo, e nos dá um descanso quando ele diz: vós tendes a mente de Cristo. Ficamos impressionados como Deus usa as pessoas, cada um com o dom que Deus lhe deu. Todos são extremamente úteis na casa de Deus. Todos têm o seu valor. Todos. Simplesmente todas as pessoas.
Aleluia.
Mas quem pode sondar a mente de Deus para nos trazer as revelações que dela tanto carecemos?
Aleluia.
Temos uma pessoa. Esta pessoa não tem falhado todos os anos neste santuário. A Bíblia diz que o trabalho desta pessoa é prescrutar as grandezas de Deus e revelar a igreja. Por que é que ele prescruta? Ao mesmo tempo que ele prescruta, ele sonda. E ao mesmo tempo que ele sonda, ele intercede. E ao mesmo tempo que ele intercede, ele comunica-nos as grandezas de Deus. E você sabe quando isso começa a acontecer, quando esta prescrição está sendo realizada, ela é comunicada audivelmente pela igreja de Deus aqui na terra. Porque a Bíblia Sagrada, ela é enfática em nos afirmar que o Espírito Santo penetra todas as coisas, além daquilo que pensamos, além daquilo que sabemos, e traz uma revelação ímpar. E quando esta revelação acontece, a primeira coisa, o primeiro sinal, claro e evidente, é as lágrimas começam a aparecer no nosso
sangue.
Para nós, os crentes pentecostais, o culto, a marca do termômetro, ela só é avalizada quando o povo está chorando. E por que é que nós choramos, irmãos? Porque Deus é tão sábio que Ele colocou aqui embaixo do nosso olho um canal chamado canal lacrimal. E este canal lacrimal, ele promove a lubrificação do humor vítreo. E quando nós piscamos ou choramos, nós dilatamos o canal e ele começa a lubrificar o humor vítreo. E aí nós choramos. E por que é que nós choramos? Nós choramos porque nós aprendemos que nós não somos autômatas, nós não somos máquinas, nós somos gente. Que temos um sistema nervoso chamado sistema nervoso sensorial. Temos sensibilidade. E aí nós choramos. E por que é que nós choramos? Nós choramos porque perto de nós, dentro de nós, sobre nós e conosco está uma pessoa. E esta pessoa está com um vaso, uma taça nas suas mãos. E sabe o que é que acontece? ele fica no meio da igreja, recolhendo da igreja duas coisas. A primeira coisa que esta pessoa importante desta reunião recolhe é adoração e oração. A segunda coisa é lágrima. Existem dois tipos de lágrima que esta pessoa recolhe. Primeiro, lágrima do arrependimento. Segundo, lágrima da compaixão. Eu quero dizer para todas as pessoas, e seja isto notório, e espalhe por onde vocês passarem, que todas as lágrimas de arrependimento e de compaixão, elas só são lágrimas aqui. No céu, elas não são lágrimas, elas são palavras. Pastor Cizino, você não sabe como você ora, porque você é uma criança. Nós não sabemos orar como é conveniente. Todas as vezes que você chora, você é um chorão, é um bebê chorão, é um Jeremias. Parece que tem uma fonte de lágrima em cima da cabeça, eu não sei onde é tanta lágrima. Pois é, essas lágrimas só são lágrimas aqui, no trono. Elas são palavras altivas. Há muitas coisas que nós não conseguimos exprimir com palavras. Às vezes nós olhamos para o irmão, estendemos as mãos e pedimos perdão. E nem muitas vezes aquele perdão é satisfatório. Irmão, às vezes não consegue aquilo com uma realidade prima do nosso perdão. Porque palavras muitas vezes não resolvem. Mas um gesto de lágrima resolve. Quando você olha para uma pessoa e começa a chorar, alguma coisa está acontecendo no seu homem interior. Ninguém está aqui para fazer gracinha e para brincar de churume. Ah, não, senhor. Quando o homem está chorando, existe uma emoção flutuando dentro da sua própria alma, a sede viva das nossas emoções e o tribunal secreto do nosso homem interior. Nós não viemos aqui decretados simplesmente para chorar porque vamos chorar, para chorar porque pensamos que vamos chorar, para agradar alguém que estamos chorando, ou para identificar a este alguém que somos espirituais porque choramos. Não. Choramos porque somos comovidos. Choramos porque estamos sendo atendidos. Choramos porque alguém que está ao nosso lado está com ordem e diga: chora, filho, porque eu quero colocar as tuas lágrimas no meu olho. Existe um adágio popular que se diz assim: sabe-se o sapato apertado quem o calça. Quando eu comecei o meu ministério, eu gostaria que todo culto as pessoas estourassem línguas estranhas. Ah, se o povo não pulasse, se o povo não gritasse e se o povo não profetizasse, eu ficava tão nervoso e começava a dizer: vocês estão mortos, vocês estão frios, vocês estão apáticos, que povo tão frio é esse? Hoje eu penso diferente.
Aleluia.
Nem todos os dias temos sempre uma chama viva que nos impulsiona à glorificação. Aqui dentro, nesta manhã, o Espírito de Deus me revela que há muitos corações abatidos e afligidos. Mensagem de Deus baseada no livro de Isaías, que diz assim: consolai, consolai o povo. Reconheço que já cometi alguns erros pregando, porque quem não tropeça em palavras? Qual de nós somos perfeitos? Ponto de igreja é lugar das fortes emoções. E por elas somos muitas vezes traídos. Se algum companheiro aqui tem algum ressentimento contra a minha pessoa, porque a minha emoção foi muito forte no púlpito, e eu lhe ofendi, ou lhe magoei, e você guardou aquilo, me perdoe. Eu sou um homem igual a você. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele não usa anjos e usa um homem fraco como eu. E eu profetizo nesta manhã no nome de Deus Todo-Poderoso que o Senhor usará outra vez todos os fracos que estão aqui neste ginásio. Deus jamais terá compromisso com homens fracassados. Mas Deus empenha a honra da sua palavra para os fracos e diz: o meu poder se aperfeiçoa em tuas fraquezas para que a glória seja Deus. Deus não usa super-homens, irmãos. Deus não usa super-star. Deus não usa magnânimes do poder déspotas. Deus usa coisas pequenas. Deus usa um pequeno vaso, uma pequenina agulha, uma pequena mão, uma pequena nuvem, um bocado de farinha, um pouco de azeite, uma criança, dois pães de cevada. Você que está dizendo: Senhor, eu sou tão pequeno, ninguém me vê. Deus está me vendo. Ele tem um mistério contigo nessa hora. Sua mão para o céu. Comece a acenar os primeiros movimentos de fé para o Espírito de Deus. Diga: Espírito de Deus, tu estás me descobrindo aqui no meio desta multidão. Fale comigo mais. Fale comigo mais. Renoves a minha mente e o meu coração. Pois eu dedicarei a ti outra vez, todo o tempo. Equivocados. principalmente em uma plateia, para falar mal do meu irmão, eu já estou julgando a lei e falando mal da lei. Estamos vivendo um tempo de verdadeiros absurdos e paradoxos. Coisas que jamais pensávamos de ver na igreja, estamos vendo.
É.
Injustiças. Dois pesos e duas medidas. A uns beneficiamos aquele que nos corrige. E a outros enxotamos e lhes maldizemos. Somos muitas vezes, na admissão da nossa exterioridade, viu? Dono da verdade. Analisamos pela nossa ótica e quando olhamos para o irmão, já olhamos, ofertando para ele, o nosso libelo de rejeição e condenação. Somos plácidos em condenar as pessoas audiovisualmente. Parece que os nossos olhos não têm mais o brilho do Espírito e a cantura do Calvário. Estamos perdendo devagarinho a cantura da cruz e o magnânimo fato do amor. Estamos nos distanciando devagarinho do Calvário. O egoísmo, a ira e a frieza estão modulando o nosso viver. Estamos nos odiando uns aos outros. E uns aos outros estamos nos traindo. Frieza do amor, apatia ou solidão, não sei. Estas coisas. Schweiler flow, mandei Schweiler fly, de fly. Feliz é ele. O amor de Deus. Tudo creio. Olhe no seu coração por ninguém. O juiz está chegando para julgar. As nossas ações serão por eles aprovadas ou não aprovadas. Um dia para a declaração ao outro dia. Sem nenhuma voz. Abrimos as nossas bocas no púlpito e falamos de poder e de poder e de poder. Interiormente nos devoramos uns aos outros. No candeio secreto e no lampejo dos falatórios vivos. Já não falamos mais de salmos, de doutrinas e de revelações. Nos reunimos só para maltratar o nosso irmão de fé. Porque não conseguimos enxergar nele nenhuma virtude, a não ser defeitos, defeitos. Adore a presença do Espírito de Deus. Eu perguntaria ao Senhor nesta hora e lhe diria: Senhor, de que maneira tu nos visualiza? Homens fracos e vis. Quando as nossas próprias virtudes ainda são imperfeitas. Trarei agora nesta reunião como paradigma da fé o apóstolo Paulo.
Glória.
Aquele homem pecado que nós, os pastores, exploramos no bom senso a sua autobiografia e exortamos aos crentes para que a sua fé sirva de paradigma para os demais. Admitimos que Paulo foi um homem quase perfeito. Mas se ele estivesse aqui hoje convivendo conosco, muito de nós não gostaríamos que ele pregasse em nossos púlpitos.
Aleluia! 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 Aleluia!
Falamos tão bem de João Batista. Admiramos a sua concepção notória e notável da sua exuberante fé. E dizemos uníssimo que João Batista foi um dos mártires. Um homem intacto. Mas se ele estivesse convivendo conosco, e muito do nosso espírito, ele jamais pregaria aquela mensagem. Somos plácido e tácito a atacar os outros. Quando nós mesmos estamos rodeados tantas fragilidades. Nosso coração de amor. Somos maestros no julgar. Somos maestros na autocrítica. Nos devoramos, nos enciumamos uns aos outros e nos mordemos e até torcemos para nosso incógnita, sei lá. Torcemos para Deus não abençoar o companheiro que vai pregar. Já, por incrível que pareça, já vi isso acontecer. Já vi cantores se devorando um ao outro no púlpito e torcendo, fazendo como que fica maldita, para Deus não usar o companheiro, para que a lâmpada dele não apagasse e projetasse somente a dele. Irmãos, irmãos meus, Deus usa quem ele quer. O Senhor não tem compromisso com Napoleão Falcão, ele vela para cumprir a sua palavra. Importante, pois tudo que trazemos hoje é emprestado. Esta Bíblia é emprestada. Isso é uma xerox autenticada. O original está lá em cima. A tua palavra permanece. Este paletó é emprestado. Este sapato é emprestado. Esta gravata é emprestada, este óculos é emprestado, você não vai usar o óculos lá? Ora, bacala, bata, na chuva, pescura, bacala, na chuva, é basura. Estamos ausentes do verdadeiro corpo, mas aguardamos a manifestação da glória do Trino Deus, aonde os nossos efeitos serão corrigidos. Senhores, vamos morar no céu, pastor João de Matos. Como vamos, pastor Cezinho? Se nos mordemos tanto, se nos atacamos tanto. Irmão, olha para cá. Deus me deu uma revelação esta noite. Ele disse, meu filho, eu não posso voltar agora. Eu vou esperar que os meus filhos se amem. Ué, babado, joelho, volta. Irmãos meus, escutem-me. Irmãos meus, escutem. Você tem sido muito aprendido, e eu também, todos nós. Mas não existe aflição maior de que você deparar com um companheiro e o companheiro olhar para você e dizer, agora mesmo, ali, alguém está falando muito mal de você. Oh, mas aquilo dói. Dói, porque você era um ser humano. Você tem sido afligido por isso, pastor Cezinho? Dói ou não dói? Fala a verdade, meu companheiro. Meu pai, meu amigo, meu irmãozinho. Pastor Valdo, o que mais me ouve falar hoje em dia? Não é de Jesus. É mal um dos outros. Isso nos machuca muito, pastor. Nós não temos nenhuma razão para isso. O Senhor nos deu uma revelação na cruz. O apóstolo diz assim, amai-vos ardentemente. Eu vou explicar o que significa isso. Amai-vos ardentemente uns aos outros significa, eu devo amar o pastor Alvino pegando fogo. Amar ardentemente quer dizer amar pegando fogo. Hoje eu cheguei para minha mamãe, uma Zenaide ali, e abracei ela, me deu um beijo aqui, um ósculo de caridade. Vocês vieram a este congresso, não foi para ser escorraçados. Eu não vejo Deus tirando aqui esta manhã. Eu não vejo um Deus com chicote na mão, com a tirania igual a todo mundo, não. Eu vejo um Deus de amor, dizendo, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, eu transformo as tuas fraquezas em virtude, eu transformo os teus defeitos em perfeição. Agora, olhe para cá, vou mais fundo nesse assunto. Deus é tão bom. Mas Deus é tão bom que Ele está olhando para todos nós aqui nesta manhã de cima de uma tampa. E ai de nós se não fosse essa tampa. Eu vou repetir. Deus está olhando para nós de cima de uma tampa chamada tampa do propiciatório. E a tampa do propiciatório existia justamente para ocultar o juízo que estava dentro da arca do homem. Ninguém poderia se aproximar e contemplar o juízo, que era o decálogo, duas leis, uma moral e a outra cerimonial. Não matarás, não adulterarás, não terás falso testemunho, não cobiçarás. E quando Deus está olhando para nós agora, eu posso ver Deus olhando em cima dessa tampa.
Aleluia.
E agora eu quero paradoxar esta verdade. Sabe quem é esta tampa? Jesus.
Aleluia.
Jesus.
Aleluia.
Quando Deus olha para você e para mim, antes que Deus lhe acuse e lhe lance no juízo, Deus vê um elemento chamado propiciação, ou propiciatório, cobrir, ocultar.
Aleluia.
E a Bíblia diz, feliz é o homem cujos pecados lhe são cobertos, perdoados, ocultos e lançados nas profundezas. Eu quero lhe pedir distintamente agora, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, Satanás conseguiu lhe acusar até hoje. De agora por diante, eu rebento em nome de Jesus esse espírito de acusação. convertito tanta arbitrarietà in punto di Grecia. Satanás non perde opportunità per la mesa di Gino. E muitas vezes olhamos para o irmão e pressentimos instintivamente que ele está contra nós. E aí nós perdemos o tirocínio da mensagem para atacar aquele pobre. Isso é uma grande falha que por mim deve ser corrigida. É isso que o diabo quer. É tirar o brilho da cruz, ofuscar a mensagem do Evangelho. Conhecei o Senhor também, que o Senhor não vai agradar a todos enquanto aqui viver, e que ai de vós quando todos disserem bem de vós. Não pense, Napoleão Falcão, que você agrada aquele irmão simples que te dá um abraço, que dá um beijo. Você não agrada o outro. Não é porque ele tem raiva de você, não. É porque há uma diferenciação no espírito. Há algo obstacularizando esta comunhão. Muitas vezes você faz uma concepção analógica de mim, porque alguém falou mal. E eu faço uma concepção analógica de você, porque alguém falou, e aquilo fica no meu psique. E toda vez que eu lhe vejo, aquela concepção vem. É só olhar para o irmão. 10 anos passados alguém me falou mal de fulano. Aí a concepção, aí o sistema nervoso sensorial manda para o córtex cerebral a sensação. Aí a luz vermelha sempre. Tch. Lembra que aquele irmão falou mal daquilo? Vamos. Oh Jesus, tu és tão bom que nos vê perfeito em Cristo. Eu posso paradoxar esta verdade. Muitas vezes estou atingindo vocês com a palavra, jogando tanta fé. E alguém olha e diz, aquele é um grande homem. São concepções analógicas que fazemos. E às vezes fazemos friamente, sem o propósito de ostentar a pessoa. Mas quando terminamos aquilo tudinho, vamos para um quarto de hotel. E o mundo cai sobre nós com muitas frequências. Quantas vezes eu chego na loja do pastor André, meu amigo, meu companheiro, meu vizinho, meu pai, meu íntimo companheiro de oração, com semblante tão caído. Verdade, pastor André? Nem parece que sou aquele homem que estava pregando domingo para uma multidão. Nem parece que Jesus batizou tanto naquele dia anterior. E ele olha para mim e diz, levanta a cabeça, homem. Levanta. Para que tanta tristeza, homem? Aleluia. As nossas fraquezas. Aí Deus não me responde. Porque os porquês são deles e os paraquês são nossos. Xuelefrou uma de caixa desta. Aleluia. O homem termina de desafiar 850 profetas falsos. 450 de Azera, 400 de Baal, a fêmea de Azera, um profeta de fogo, que não foi arrebatado num carro de fogo, não. Quem fala que Elias foi arrebatado num carro de fogo é o epígrafo da Bíblia, e não a Bíblia. Epígrafo não é a palavra revelada. E havendo o Senhor de levar Elias no redemoinho, Elias partiu com Eliseu para Gilgal. E sucedendo que, indo eles, andando e falando, vírgula, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo, ponto e vírgula, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, no redemoinho. O carro de fogo está andando aqui nesta parte. As coisas erroneamente, mas não é maldosamente. Quando nós, naquela êxtase profética e revelatória nos púlpitos, porque púlpito é lugar de muita emoção e grandes emoções, e dizemos: a sombra de Pedro era tão forte que curava os enfermos. Aleluia! Isso não é verdade, minha. Sombra nunca curou ninguém e nem vai curar. Me choquei? Se choquei, choquei propositalmente. Me perdoe, mas eu fiz proposital. Os enfermos eram trazidos em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, e todos eram curados, não pela sombra, mas pela fé. Sombra fazia uma projeção e fé levanta. Amém. Levante as mãos e glorifique o Senhor. Agora você pode notar uma coisa: quando o sol aparece pela manhã, ele projeta em nosso corpo uma sombra, e esta sombra se estende somente até ao meio-dia, depois ela para. Quando é ao meio-dia e ponto, você olha a luz do sol e não vê mais a sua sombra, desaparece. Ela só volta novamente ao cair da tarde. Nós estamos ao cair da tarde espiritual. É tempo de sombras, de darmos as mãos, de amar, de olhar nos olhos do irmão e dizer: eu te amo, dia. Ninguém, a não ser a sombra de outro alguém. Sabe por que eu estou aqui? Porque a sombra de um grande homem chamado Jeziel Nunes Gomes me cobriu por muito tempo. Chorado é uma inspiração da sombra de alguém que o Senhor aprendeu a amar, respeitar e nele se inspirou. Ninguém é ninguém isoladamente. Todos nós dependemos da sombra dos outros, irmão. Não se isole porque você morre. Comunique-se, participe, dê as mãos, interceda junto. Ore junto, glorifique junto, adore a Deus junto. A palavra companheiro significa come pão juntos. Companheiro. Muitas vezes estás só e não descobre na tua mente um companheiro. Esta crise que vivemos hoje é a crise paulina. Ele diz: a ninguém tenho que sinceramente cuide de vossas coisas e de vosso estado. Aí depois vem uma revelação e lembrou: ah, eu tenho um aqui. Vem cá, Timóteo. Salva-nos, Senhor. Salmo 12. Porque falta nos homens benignos, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. A primeira fidelidade é Deus ser fiel ao pastor da minha igreja, em tudo. Não interessa porque eu não vejo no meu pastor nenhum defeito. O amor e o respeito que eu delego oculta os defeitos, e o Senhor é testemunha disso. Irmãos, olhe para cá. Com que olhos viestes a que tu trouxesse para este culto. Estou falando de olhos.
Aleluia!
Tu és para mim e eu sou para ti, da maneira como tu estás me olhando. Porque a candeia do corpo está nos olhos. Se teus olhos forem mal, ensino de Jesus, todo teu corpo é tenebroso. Se teus olhos forem bons, todo teu corpo tem luz. Eu queria dizer que aqui parece uma brincadeira de criança, mas Deus opera nessas coisas tão simples. Vire-se para seu irmão e olhe nos olhos dele por um segundo e deixe seus olhos brilhar com ele, aquele olhar espiritual. Eu quero ver se você pode encarar, não um olhar concupiscente, como olhar de Davi, mas um olhar espiritual. Mergulhe nos olhos dele e diga: eu te amo porque vejo a beleza da tua alma, o encanto florescente do Calvário.
Suas
das maiores crises sentida, presenciada, meio ao cristianismo. O que vemos por trás deste grande fenômeno chamado de Leões Missionários, na última hora, é um trabalho incessante e dioturno de legiões de anjos e de intercessão notáveis de pessoas responsáveis. Mas as investidas são tamanhas para nos dividir, para nos extinguir, para nos moer, para nos dissipar. Para que nos nossos intercâmbios cristãos perpetue a desigualdade das ideias. O filho não pode voltar nesses dias. Enquanto os laços do Calvário não for por nós restabelecido. Senhores, senhoras, o que nos faz irmãos é o Calvário. Me torna em Cristo aceitável e me identifica como seu irmão. Quebrá-lo seria infligir a lei do amor ágape. Anulá-lo seria exterminá-lo e trazer para nós um peso tremendo de tédio. Satanás, que Deus eu receba autoridade, porque estou coberto no sangue. Separar. Em muitas igrejas eu não sou um bem-vindo. Ele nos separa e nos aflige e nos boata e nos mente e nos maltrata e nos machuca e nos maldiz e nos aflige e nos magoa. Como se aquilo estivesse nos exterminando para sempre. Porque causamos para eles, Gideões, um tormento. Causamos para ele um tédio. Nós afligimos os demônios. Eles se contorcem. Eles caem espumando no chão pela presença do Espírito Santo no seu coração e no meu coração. Sutra pode me explicar? Por que Deus tanto nos aflige? Estou pregando a teologia da prosperidade e dizendo que todo crente tem que ser rico e muito rico. E as pessoas vêm para o Evangelho e se decepcionam aí. No mundo tereis aflições. Há momentos que estamos ajoelhados, mas para fazer o quê? Se estamos afligidos, como orar na aflição, senhores? Eu te pergunto e você me responde no conselho secreto da sua alma. Responda-me, se ele sabe. Quando estamos folgados e abastados e todos nos aplaudindo, porque no lampejo da palavra verdadeira é essa: amigo não é aquele que atira flores, amigo é aquele que ajuda a tirar espinhos. É muito fácil os aplausos, os lauréis e as glórias e os elogios. Mas no cantinho da dor, ninguém te socorre, ninguém vai lá. E alguém diz: esse miserável já morreu. Agora já estás morto, semi-morto, resta somente amaldiçoar teu Deus e morrer. Quer dizer, te suicida. E vem uma revelação lá no túnel, uma luz começa a raiar. E ele diz: oh, eu não posso morrer agora, porque acabo de receber uma revelação. O meu Redentor vive e ele está ressurgindo. Abre a baixa, levante suas mãos. Feche os olhos, baixa a cabeça. E olhe agora somente em línguas estranhas. Aleluia. O diabo não vai entender nada. Nada, 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 nada. Mas você é batizado com o Espírito Santo.